Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto que cria serviço para trabalhador denunciar fraudes contra seus direitos.
Segue para a Câmara dos Deputados proposta que agrava a pena para crime cometido em transporte público.
Eduardo Amorim adverte que crise pode prejudicar ainda mais situação de doentes renais crônicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o Disque Denúncia do Trabalhador.
Se o texto for aprovado agora pela Câmara dos Deputados e entrar em vigor, o serviço receberá denúncia de desrespeito aos direitos trabalhistas. Repórter Marcela Diniz.
A autora do projeto, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defende a criação do Disque Denúncia como uma ferramenta a mais para que trabalhadores aposentados e pensionistas denunciem fraudes contra seus direitos sem que fiquem expostos a represálias do empregador.
Nós percebemos que não havia nenhum canal para que o próprio trabalhador pudesse fazer denúncia sem que tivesse exposto ao patrão, corresse risco de perder o emprego, sofrer qualquer sanção no seu local de trabalho. Eu acho que esse é o caminho mais correto.
O Disque Denúncia do Trabalhador seria regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ficaria responsável por reunir e encaminhar as reclamações recebidas aos órgãos competentes para providências.
E segue para a Câmara dos Deputados projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que passa a considerar como circunstância agravante de um crime a prática de delito dentro do transporte público ou nos pontos e terminais de embarque e desembarque.
A ideia do autor do projeto, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, é coibir os assaltos e outras práticas dentro do transporte público. Repórter Roberto Fragoso.
O senador Jorge Viana está alarmado com o aumento da violência no transporte público. Até mesmo em seu estado, um ônibus que viajava de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, um trajeto de 600 quilômetros, foi alvo de um grupo que planejou um roubo.
A grande maioria da população anda de ônibus no nosso país, são milhões de pessoas, e é exatamente aí que a pessoa cansada, na volta do trabalho para casa, tendo que ficar uma hora e meia num transporte coletivo, é uma presa fácil para assalto. Muitas cidades do mundo, a própria Nova York, adotou o projeto nesse sentido de agravar penas quando o crime é cometido onde se tem um serviço público oferecido. Com isso, diminuiu muito.
O relator Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, destacou que os crimes vão além dos assaltos e dos ônibus. Envolvem agressões sexuais em metrôs, sequestros de taxistas e acontecem em todo o país.
São Paulo, um em cada três roubos de celular ocorre no transporte público. Casos de abuso sexual no metrô de São Paulo cresceram 64%. No Rio de Janeiro, tem um assalto a ônibus por hora. Belo Horizonte registra 4 roubos a ônibus por dia. Tais crimes ocorrem também em táxi, daqui a pouco em Uber, fazendo na maioria das vezes o motorista como refém. A aglomeração de pessoas no interior de transportes públicos e nos terminais dificulta a defesa da vítima e facilita a fuga do criminoso.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, alertou o governo federal sobre o risco no agravamento da crise dos renais crônicos, se não houver o reajuste do preço das sessões de hemodiálise dos pacientes soronegativos.
Ele reclamou que a manutenção do tratamento de muitos pacientes está se tornando impraticável, porque o Sistema Único de Saúde paga pouco por uma sessão de diálise de soronegativos, apenas R$ 179.
O valor é bem inferior ao que é pago por outras sessões. No caso de pacientes com HIV ou hepatite, é de R$ 265. A sessão de pacientes pediátricos sai por R$ 353.
Eduardo Amorim lembrou que muitos produtos usados pelas clínicas de diálise são importados, o que torna a situação ainda mais difícil devido ao aumento do dólar.
Diante disso tudo, muitas clínicas estão descredenciando o SUS ou até mesmo fechando, o que coloca em risco a vida de pessoas que sofrem de doenças renais, advertiu ele.
O que ouvimos do ministro Marcelo Castro e da sua equipe foi o argumento de que não há dinheiro, que o Ministério da Saúde tem um déficit em torno de 2 bilhões e meio de reais, nos deixou, confesso, desesperançosos. Ainda assim, insistimos para que buscasse junto à presidente da República a possibilidade de liberação de recursos extras para que mais pessoas não morram por falta de assistência no nosso país.
Já a reclamação da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, em relação às dificuldades encontradas por doentes de câncer para fazer o tratamento na rede pública, por falta de pessoal, equipamentos e materiais.
O problema é maior na área de hematologia, que trata de doenças no sangue, em que faltam até profissionais para fazer o diagnóstico, lamentou a senadora.
Segundo ela, a situação é igualmente séria na radiologia, em que os hospitais estão sucateados. No Distrito Federal, por exemplo, há apenas uma máquina de radioterapia, porque as demais estão quebradas. Fato que se repete em outros estados.
Ângela Portela afirmou que o Senado Federal não está parado diante do sofrimento desses brasileiros e está fazendo a sua parte ao analisar, por exemplo, o projeto de lei que visa facilitar o avanço nas pesquisas clínicas de novos remédios, hoje prejudicadas pela burocracia.
A parte dos avanços representados pela realização da pesquisa, o PLS 200 abrirá uma porta para os pacientes que ele deposita nas terapias experimentais as suas últimas esperanças. Esse é o desafio que nos colocamos. Diante de um quadro de carência terríveis na rede pública, com escassez de equipamentos, de profissionais, de medicamentos, não podemos negar o amparo a essas pessoas desesperadas.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, pediu que o governo edite medida provisória para liberar o uso compassivo da fosfoetanolamina, medicamento ainda em fase de experimento que pode ser usado no tratamento do câncer.
Segundo explicações do senador, o uso compassivo de um produto nada mais é do que uma autorização emitida pela Anvisa para garantir o fornecimento de substância nova, promissora, mesmo sem registro na agência.
Para Ivo Cassol, o governo não pode perder mais tempo para assegurar às pessoas com câncer mais uma alternativa para o tratamento dessa doença.
É um medicamento à disposição para ajudar e contribuir a dar esperança, a salvar vidas. Mas já tem alguns, lógico que tem. Tem a quimioterapia, tem a radioterapia, tem tantos outros, caro para burro, desculpa a expressão, que o governo paga pelo SUS ou a pessoa tem que pagar. E a fosfolamina, gente, é 10 centavos, 20 centavos uma cápsula. E aí é proibida. Quem está consumindo, quem está distribuindo, é tratado como se fosse um traficante.
Ao anunciar sua filiação ao PSDB do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço lamentou a deterioração do ambiente econômico do país e diz que o governo da presidente Dilma Rousseff, além de não reconhecer seus erros, parece ignorar a gravíssima crise que vive o Brasil.
Ricardo Ferraço afirmou que, na prática, a presidente Dilma governa um barco sem rumo ao tomar ações de forma improvisada e sem senso de urgência para solucionar os problemas que o país enfrenta.
Trata-se seguramente da maior recessão econômica prevista desde 1901, quando foi iniciado a série com os dados do Produto Interno Bruto, que classifica, que contabiliza o conjunto das riquezas que o Brasil produz ao longo do exercício. É disso que se trata, essa é a profundidade, essa é a complexidade do drama vivido em nosso país.
Plenário.
O plenário do Senado acabou de aprovar a medida provisória que permite a compra de instituições financeiras pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. A medida provisória autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem, até o final de dezembro de 2018, a participação em instituições financeiras públicas ou privadas. Pela proposta, também fica autorizada a aquisição de empresas de seguro, de capitalização e previdenciárias. O relator, senador Assir Gurgaiz, do PDT de Rondônia, argumentou que a medida provisória vai liberar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a atuarem no mercado neste momento de crise. Já o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, na Paraíba, citou que o Tribunal de Contas da União investiga a compra do Banco Pan-Americano pela Caixa em 2010 por cerca de R$ 740 milhões de reais. Ele lembrou que o negócio, que teria tido a ingerência do ex-presidente Lula após reuniões com o empresário Silvio Santos, foi questionado pelos prejuízos já antecipados pelo mercado. Apesar de a oposição na Câmara ter incluído um artigo que permitirá que o negócio seja desfeito em casos de irregularidades, Cássio Cunha Lima declarou que a MP é um socorro a bancos falidos. Ele também questionou a legalidade da medida provisória por trazer outros dois assuntos não correlatos: a liberação da Lotex, uma espécie de raspadinha a ser controlada pela Caixa, com estimativa de R$1 bilhão em arrecadação, e a prorrogação da adesão de clubes de futebol no programa de refinanciamento de dívidas. A medida provisória vai à sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.